aí, meus amigos, bem-vindos a mais um Roomcast. Aqui quem fala é o Pedro Derble e eu não estou sozinho, como sempre, estou aqui com meu grande amigo Mr. TLX.
E aí, galera, bem, Thiago TLX.
Pois é, e hoje a gente vai trazer um episódio para falar de decisões, porque assim, a nossa vida gamer, né, ela é feita de decisões, né, a gente está o tempo todo... O que a gente vai jogar, o que, que a gente vai comprar, o que, que a gente vai vender, se a gente vai emprestar alguma coisa. A gente está sempre em movimento com isso, né? Até da hora de escolher o jogo ou não. E muitas vezes a gente pisa na bola, a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende de ter feito em relação ao universo gamer. E aí a gente fica aquilo na cabeça, às vezes dá para reverter, às vezes não dá para reverter. Mas a gente vai falar disso hoje. E eu queria começar com o TLX. TLX, conta aí pra gente, né? A gente tá trazendo hoje duas historinhas, né? Cada um de duas decisões que a gente se arrepende na vida gamer. E eu quero escutar o senhor. O que, que o senhor tem a nos contar desse drama gamer, no bom sentido?
Eu tenho um histórico interessante de alguns arrependimentos, tá ligado? Mas o fato aqui que eu vou contar, eu acho que é uma coisa que é difícil para qualquer pessoa que tem apego com os seus games, né? Que tem um certo cuidado, é a questão de empréstimo.
Eu já começo a suar, que só imaginei.
Já começa a suar frio, né, Pedrão? Porque é inevitável, né? Só a gente tem um cuidado... Só o cuidado que nós mesmos temos pelas nossas coisas que é o suficiente. Eu acho que nunca quando você empresta algo pra alguém, a pessoa vai ter tanto cuidado quanto você. Que só você, de fato, sabe o valor daquilo, tanto monetário quanto emocional, né? Não vou citar nomes, mas é engraçado que foi até um caso bem recente, foi nessa época do PlayStation 4 já, nessa geração, e eu sempre fui muito restrito a quem eu empresto jogos, tá ligado? E sempre cuido de quando alguém me empresta alguma coisa, porque, cara, antigamente, na época do Super Nintendo, do Mega Drive, era mais fácil emprestar, porque se tratava de um cartucho. Aí, desde que mudou pra mídia de CD, e quando eu comecei a comprar jogos originais mesmo, né, já nozinho da época do PlayStation 2, começou 3, que eu comecei a bancar meus jogos, eu tinha muito cuidado. E é uma coisa que eu determinava, né, tipo, pros colegas e tal. Eu falei, cara, eu levo quando for jogar na tua casa, mas eu não deixo emprestado, por questões de, meu, se zoar meu jogo, vai ter problema, a gente vai perder a amizade. Esse tipo de coisa, né. Mas, enfim, Tava jogando, na época eu ainda não tinha terminado, eu tava jogando o grande Horizon Zero Dawn, do jogo da Vila, né? E cara, eu tava jogando muito aqui, eu tava adorando a experiência que tava rolando, né, com o game, e um colega meu me pediu emprestado o game. E esse cara, ele já tinha me emprestado o jogo, se eu não me engano, ele me emprestou no lançamento, inclusive, do um game de Play 4, que era um Call of Duty. Eu tava, tipo, doido pra jogar na época, e eu não tava com grana na época, eu não tinha conseguido pegar esse Call of Duty. Ele pegou, ele estava jogando Call of Duty e falou, tô aí, TLX, joga aí, cara, não esquenta a cabeça não, depois eu jogo. E aí, ele chegou pra mim e falou, pô, tava afim de dar uma olhada nesse Horizon aí, tu não me empresta ele, cara? Eu falei, puta merda, mano. Eu tô jogando a parada, mas só que o cara fez esse favor pra mim. E essa é a questão, né? A merda é ficar devendo favor pros outros.
Tava jogando o jogo ainda, né?
Exatamente, mas como eu expliquei, o cara também tava jogando. E eu só comentei, tipo, sem intenção dele me emprestar. E eu fui surpreendido naquela época e tava muito na hype de jogar. E acabei aceitando o dele. E eu falei, vai lá, eu vou jogar outra coisa enquanto o cara joga o Ryzen, ele foi firme comigo, vamos lá. Aí emprestei o jogo pro cara e, enfim, o cara ficou 2 semanas com o meu game, e eu naquela vontade de voltar a jogar, né, porque eu peguei o jogo pra... Assim, no comecinho do game eu não tava gostando muito, mas quando eu comecei a fazer algumas missões mais avançadas, eu comecei a pegar um apreço maior pelo jogo, me deu vontade até de fazer a platina dele na época. E eu ficou 2 semanas com o cara, né, com o meu amigo. E, cara, voltou, ele falou, tá aí, pô, legal, show, o jogo, o final é muito bom, não sei o quê, não vou te contar pra não dar spoiler. Beleza. Aí eu falei...
Faltava também, né? Muito obrigado pelo jogo, o final é maravilhoso, inclusive, quando acontece.
Acontece tal negócio, o cara que fulano de tal morre no final, sei o quê, seria complicado, né? Seria um arrependimento também de ter emprestado e ter tomado spoiler, mas não foi isso que aconteceu. E, cara, e eu falei, puta, vou voltar a jogar o Horizon e tal, e era uma, se não me engano, uma segunda-feira. E nessa semana eu tinha algum evento no trabalho, o qual eu só poderia jogar na sexta-feira. E aí eu fiquei, né, em banho-maria, até chegar sexta-feira à noite, de volta do trabalho, eu falei, putz, vou jogar hoje o Horizon. Cara, sentei, coloquei o jogo, aí entrou, deu uma travada. Eu falei, beleza, olhei assim, peguei, tirei o jogo, coloquei de novo. Aí o videogame não reconheceu o jogo. Eu falei, ih, caramba, eu tava reconhecendo agora, que seu, mano. E aí, meu, eu peguei... Entrei de novo com o jogo, corrompeu o arquivo do jogo. Eu falei, que merda. Aí, sorte que eu tinha o meu save gravado na nuvem, né? Desinstalei, consegui instalar novamente o game e baixei meu save de novo, fui tentar novamente. O jogo não passava do primeiro load. Cara, falei, o que aconteceu? Peguei, tirei o disco, olhei, cara, e aparentemente não tinha riscos. Fui lá e tentei novamente instalar a parada, o Horizon. Eu falei, mano, Kinder, eu já achei que era o problema do videogame e tal, testei outros jogos e nada. Aí eu falei, mano, não acredito que o jogo vai dar problema logo agora. Eu olhei, tipo, não tinha risco nenhum, aparente, nem nada. Aí eu falei, ah, cara... Aí eu peguei, fui dormir chateado, dormi puto da vida, né, porque eu achei que ia jogar o Horizon. E no dia seguinte testei novamente o game, cara. E de fato não tava rodando. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu peguei e fui dar mais uma checada no disco. E sabe quando você levanta o disco assim contra a luz do sol pra você ver que ele até fica meio transparente?
Uhum.
Aí eu fiz isso. Quando eu vi isso, cara, tinha como se fosse um furo na mídia.
Isso, cara.
Ou tipo um ponto, como se fosse um furo.
Com alfinete, assim.
É, não furo, não de transpassar, mas como tivesse tirado uma película da parada. Uma das camadas do disco, mas um furinho, e um furo bem uniforme, sabe? Que do tamanho da tampa de uma caneta, aliás, da tampa não, de uma marcação de caneta. Falei, cara, o que aconteceu, velho? Meu jogo não tá entrando. Aí eu já fiquei um pouco mais revoltado, né? Falei, pô, emprestei o jogo pro cara, e aconteceu isso tal. E tal... Aí a história não é triste, porque aí eu falei com esse meu amigo, né? E ele foi colocar, a gente foi na casa dele e ele colocou, rodou normal no game dele.
Sim.
Normal, normal, normal. E depois eu testei na minha casa de novo e não rodou. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, olha, cara, última vez que eu joguei, não estava assim, tá com isso. Enfim, o cara, ele entendeu a situação, né? Ele falou, pô, cara, se aconteceu isso na minha mão, me desculpa, eu não lembro de ter deixado cair. E ele morava sozinho, então sem a possibilidade de alguém ter zoado o CD, o disco, aliás. E ele foi, o que ele fez? Ele foi lá, comprou um outro Horizon, aí ele comprou, ele me deu ele pegou a minha versão pra ele e me deu a versão completa, a versão já com a DLC.
Legal, bacana.
Aí, tipo, foi bacana dele. Aí o que na época eu consegui, né, jogar o meu próprio save, né, com...
Ele leu direitinho.
De outro amigo, eu peguei a cópia de outro amigo pra terminar, e fiquei um bom tempo com essa cópia, com a DLC fechada, né, porque o save não é o mesmo, né, eu teria que recomeçar o game, mas na época eu consegui solucionar pegando emprestado de outro colega pra terminar, e esse meu colega, ele pagou, né, o jogo, de fato, e assim, eu fico um pouco de arrependimento, porque... Vamos dizer assim, eu naquela época eu queria jogar muito a parada, não consegui jogar no tempo que eu queria, mas também não foi um grande desastre, porque o cara reconheceu que zoou o negócio na mão dele, por mais que ele tenha me falado que ele não lembra de ter zoado o CD, tava na mão dele, era a responsabilidade dele. Assim como eu sou responsável de se eu pegar algum item de algum amigo meu, ou algum disco e tal, se eu danificar, eu também devolver. Mas acabou com o final feliz, eu acabei ganhando uma versão completa.
Ah, legal, cara, mas também deu sorte por causa do cara, né, que você foi bonzinho pra caramba. Você tava jogando, na verdade, a vida, ela já tinha te dado a oportunidade de arrumar uma desculpa, né, pra não emprestar. É, tô jogando...
É porque, assim, que o cara foi tão gente boa comigo na questão do Call of Duty, cara.
Se
não me engano, era o Call of Duty mesmo, na época. E você sabe que o multiplayer do Call of Duty é bem concorrido, né? Então, o cara tava jogando também, ele se expôs e falou, não, tô aí, joga aí essa semana e tal, que eu vou... Eu acho que tinha muito trabalho, é que já tem um bom tempo, né, já tem 3 a 4 anos esse episódio, porque, se eu não me engano, foi bem no lançamento do Horizon. E o cara foi gente boa, eu quis retribuir o favor, aconteceu isso, mas não saí no prejuízo.
Bom, cara, que bom, porque já aconteceu comigo de um cara que é meu amigo, que não é tão próximo, ele decidiu comprar o Switch há pouquíssimo tempo. Então ele sabia que eu sou colecionador, que eu tenho jogos físicos, que eu fui pegando aí usados e aproveitando viagem de amigos, família e tal, as minhas viagens. E aí o cara chegou, é um maluco, cara, que eu vejo ele uma vez no ano, pessoalmente. E o cara mora no meu bairro. Só que não tem uma aproximação de falar, pô, vamos lá e tal. E aí o cara chegou na careta e falou, pô, cara, me empresta uns jogos aí. Eu passo na tua casa e pego uns jogos, tipo assim, um punhado, sabe?
Como assim, amigo?
Aí eu, pô, claro, vamos combinar. E desfiz o assunto.
Porque, é aquela parada, é aquele famoso encontro de amigos que você encontra um amigo que você não vê há muito tempo na rua, e o cara, pô, vamos em tal lugar, aí você vira pra ele e fala, vamos marcar isso daí. Aí
não acontece, né? No Rio é isso aí, carioca é assim, a gente se vê, a gente marca, eu te ligo, você não tem nem o número do cara, mas aí eu te ligo. Mas bom, pelo menos acabou bem, pelo menos o cara foi bacana e você conseguiu fechar o jogo, mas foi ali na linha de risco.
Tu, Pedro, o que aconteceu aí que afligiu teu coração gamer, cara? Você se arrependeu de ter...
Eu vou contar na ordem, tá, cara? Assim, a decisão, na verdade, tem uma que é uma grande decisão, que assim, eu em parte tô conseguindo correr atrás, mas uma parte não dá, né? Porque o tempo, ele é implacável, né? Você não tem como recuperar, você pode passar a usar ele melhor. E uma das coisas que eu... uma coisa que eu me arrependo, cara, foi ter me afastado um pouco dos videogames durante um período da minha vida. E principalmente dos portáteis. Eu tive o Game Boy, tijolão, tenho ele ainda, mas não é o meu, claro, é original, mas eu tive ele, foi na época uma loucura, e meus primos todos, a gente tinha uns joguinhos, meu avô viajava, trazia jogo de Portugal, que era muito mais barato, e lá tinha, né, a gente aqui não tinha nada, então era legal, rolava essa troca, assim, mas a gente se via, né, os primos, então, deixa eu jogar um pouquinho esse, jogar um pouquinho aquele e tal. Inclusive conheci o Mario Land, que eu fiz questão de pegar o original de novo aqui, pelo menos no jogo
Game Boy, né?
Game Boy, assim, ele tem vários problemas, mas é um jogo muito do meu coração. Sim. E aí, cara, depois do Game Boy, o meu próximo portátil foi o 3DS XL, pra você ter uma ideia.
Que salto?
Um salto absurdo, né, cara? Assim, não do videogame, porque eu continuei jogando NES, Super Nintendo, depois o 64... Tal. Mas assim, eu fiquei muito associado ao videogame de televisão e muito associado ao multiplayer local. Então assim, eu tinha às vezes o 64, mas como a gente não tinha muita informação, não tava com internet e tal, eu joguei o Ocarina, mas assim, tinha tanto jogo do 64 de história mesmo para jogar, e eu não jogava porque chegava no final de semana e eu ia lá jogar Mario Kart. Isso aconteceu também com GameCube, isso também aconteceu... Só começou a mudar isso quando eu peguei um 360, mas eu já estava em São Paulo. Agora, os portáteis eu me afastei, né? Então, eu me lembro que eu voltei a jogar videogame, né? Quando eu vim para São Paulo em 2007, eu vim morar com a minha mulher, que era namorada. Eu ainda trouxe o 64, depois peguei o GameCube aqui. Mas eu jogava muito pouco. Eu não tinha essa comunidade que eu tenho hoje, esses amigos no WhatsApp, no Twitter... que eu uso o Twitter muito para a indústria de entretenimento, tá cheio de palavra bloqueada, de coisa chata que eu não quero receber. Então, assim, eu jogava muito pouco. E eu voltei a jogar para valer com o Vitor, né? Cansei de contar essa história aqui, que é um amigaço meu, e ele trabalhava comigo, e eu só era ligado em celular, né? O celular, o iPhone, não sei o quê, que o iPad, que o iOS, que não sei o quê e tal. Mas tinha desligado de videogame. E aí o cara apareceu com o 3DS XL, aí eu olhei aquilo, falei, o que é isso? Ah, um videogame portátil? Na hora eu falei, pô, que bobeira, porque o meu celular já tem vários jogos, é tudo digital, é tudo touch, é tudo não sei o quê. Mas aí, meu amigo, quando eu fui ver o que ele estava jogando, ele estava jogando Zelda, A Link Between Worlds.
Aí pega no coraçãozinho do nosso...
Aí eu olhei e falei, tu tá de sacanagem que isso é um Zelda? Aí ele começou, não, ele deu Zelda, mas teve do 3DS, teve do DS, teve do GBA, e eu não sabia do que o cara estava falando, entendeu? E aí eu cheguei...
Você só tomando aquele baque.
Porra, e aí quando eu sentei com ele, eu falei com ele, não, mas peraí, cara, me explica. Aí ele me explicou toda a história, desde o Game Boy até o 3DS XL. Eu fiquei maravilhado de poder jogar aquele jogo, jogar Zelda, jogar Mario Kart, eu não tinha ideia. E aí eu falei, cara, eu preciso disso. E eu entrei, eu tinha dois iPhones
na época. Eu preciso disso na minha...
Pô, não, eu tinha dois celulares, cara. Eu tinha um Galaxy Note 2 e um iPhone. Eu falei, pra que eu tenho isso? Vou vender um. Vendi até o iPhone. E aí comprei no Mercado Livre o meu 3DS XL preto, que depois eu acabei vendendo pra pegar o do Zelda.
Uhum.
Mas, cara, eu fiquei louco com aquilo. E aí eu comecei a, pô, vamos no shopping. Eu pegava o Mario Kart, aí eu peguei o Ocarina, eu peguei o A Link Between Worlds, aí fui jogando. E retomei. Mas o meu arrependimento, ele fica muito quando as pessoas falam de forma saudosista dos jogos do GBA, por exemplo. Né? Tem tanto jogo bom de GBA, tanto jogo bom de DS, que dificilmente eu vou jogar. Porque o trem passou. Se eu for me dedicar a jogar as bibliotecas do GBA e do DS, eu não tenho tempo para jogar as novas também.
Com
né?
certeza.
Então eu gosto de fazer essa. Eu tenho aqui uma coleção de 3DS, DS, jogos retrô. Eu joguei muitos jogos, já retomei vários jogos, aí o Chrono Trigger, vários jogos que eu não tinha ideia que existiam, e eu corri atrás do tempo perdido. E aí passei a colecionar, portáteis e tudo mais, até por causa disso. Mas eu sinto isso, o Vitor é engraçado, porque ele tem 8 anos a menos que eu. Né? Mas 8 anos já é praticamente uma geração. Né? Eu tenho 40 e tenho 32, então... Ele é da geração Pokémon, ele é da geração do Naruto, do Dragon Ball. Eu sou da geração do Caverna do Dragão e do Thundercats, é um pouco pra trás. Então ele,
é,
cara...
O Victor, nosso colega do grupo lá?
É, exato.
Ah!
Ele mesmo, ele é...
Um abraço pro Victor.
Isso aí, abraço, é. Aí, vai, a gente pode até um dia convidar ele aqui, dependendo do
com
assunto,
certeza,
que ele banja
certeza.
Muito. E aí, cara... Ele fala, não, porque pô, na época do GBA, porque eu joguei aquele jogo quando eu viajei com meus pais, meus pais dirigiam, eu ficava atrás jogando o GBA, porque era uma maneira de encontrar meus amigos, a gente comentar. E aí eu falei, pô, eu não vivi isso. Não reclamo da minha vida, porque, cara, minha juventude solteira eu vivi realmente muito, mas é um outro tipo de vida.
Eita,
isso. Mas isso aí é ou não dá pra nesse podcast, né? A gente faz outro. Mas, cara, não vou dizer que eu desperdicei meu tempo, não desperdicei dinheiro nenhum, mas eu poderia ter inserido o GBA, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de fazer coisas, mas, assim, tem tanta situação na minha vida que, morando com a minha mãe, né, na época, eu poderia ter um GBA, poderia ter tido um DS. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, a minha mulher, às vezes, viajava a trabalho 20 dias fora do Brasil, né? Que ela trabalhava, às vezes, viajando muito. Onde ela trabalhava, e eu ficava aqui. É claro que eu jogava videogame, mas eu jogava assim, jogava Lego, Star Wars, eu ia fazer outras coisas. E eu falei, cara, se eu soubesse na época do DS, desses jogos, do GBA, eu teria, teria jogado muito jogo, né? Então, mas também, assim, não dá para recuperar o passado, mas dá para correr atrás do que dá, dos melhores jogos. Né? Usar a minha vantagem de já estar no futuro, para saber o que é bom e o que não é bom, né? Para poder aproveitar. Uhum. Então, é um arrependimento, mas também tem um final feliz aí, porque eu tô correndo atrás do tempo perdido.
Isso é bacana, perdi-se correndo atrás do tempo perdido. E, cara, evidentemente que hoje você é um cara que consegue ter condição de comprar um console que nem aquele... Eu esqueço o nome do seu portátil que cabe jogos de Game Boy Advance, que eu acho sensacional.
É o Revo K101.
Cara, eu acho sensacional. E você, por exemplo, naquela época, talvez você tivesse um Game Boy Advance comum e não teria vamos dizer assim, uma gameplay aprimorada como é a que você tem com o Revo hoje, né?
Não, sem dúvida. Em termos de tecnologia, não tem nem o que questionar.
Você acabou conseguindo ter uma experiência mais aproveitável, mesmo não tendo vivido na época, né? Não tendo jogado na própria época do game. Isso é bacana.
Não, tudo tem vantagem, né? Mas até pelo PSP, por exemplo, muita gente fala, porque o PSP, porque o Castlevania, quando lançou, eu joguei e tal. Uhum. E eu fui correr atrás de ter, eu digo do passado, de me arrepender, porque assim, cara, quando tu é garoto e tu mora com os pais e não tem responsabilidade, você tem uma ampla possibilidade de jogar, né?
Isso é verdade.
Então assim, quantas viagens eu fiz de carro com a minha mãe e eu poderia estar jogando e não jogava?
Certo.
E assim, eu poderia ter falado, pô mãe, eu quero um DS, não digo que DS eu já era até mais velho, mas assim, na época, um Game Boy Advance, eu poderia falar, pô mãe, me dá um Game Boy Advance, eu poderia ter conhecido Final Fantasy. entendeu? Eu poderia ter jogado jogos antigos de GBA, como Clonoa, que eu fui jogar agora, depois de velho.
Clonoa, ótimo.
Pois é, então, assim, tinha muitas oportunidades de jogar. Eu também fiz outras coisas, jogar Magic, adoro Magic, tenho meu baralho aqui, mas esse é um arrependimento. E agora o que dá para fazer é a gente correr atrás, aproveitar o tempo que a gente tem e as vantagens, como você falou, da tecnologia que facilita, né?
Exatamente. E no meu caso, por exemplo, no meu caso, eu sou mais jovem que o seu amigo Victor, né? Que nosso Sim. amigo Victor, no caso, eu tenho 28.
Sim.
E algumas gerações, cara, vão jogar na época. É o caso do próprio PlayStation. Eu não vivi a geração no momento dele. Eu tive um pouco atrasado. E algumas experiências que eu tive foi o caso do NES, por exemplo. Eu só consegui ter o NES, propriamente dito, agora com o Mini, né? E algumas coisas em emulação.
Mais próximo
época lá. Porém, não consegui aproveitar, de fato, na época.
Você levantou um ponto interessante, né? Porque a turma mais nova também, por outro lado, né, tem essa questão, né? A gente, eu de fato aproveitei. Eu joguei Atari na época do Atari, joguei NES na época do NES, entendeu? Eu só queria ter continuado. De alguém, eu precisava de um mentor na época, uma pessoa, ou um irmão mais velho, ou um amigo. Só que a minha rede de amigos, a gente estava muito mais pro RPG de mesa. Que foi uma coisa que eu joguei mais, quase 30 anos da minha vida. Peraí, tô exagerando? Não tô. É, uns 24...
Tá entregando a idade.
23 ou 24 anos que eu joguei com o mesmo grupo RPG de mesa. Vários sistemas diferentes. Então acabou que a minha história tinha muito de RPG, tinha muito de Magic. E eu tive banda com 16 anos. Eu tava muito focado com esse negócio de ir a estúdio, tocar. Então assim, aproveitei a vida. Mas dava para ter um portátilzinho no meio. Dava para eu estar voltando do estúdio, de tocar, chegar em casa, tomar um banho e jogar um GBA. Infelizmente, ele não entrou. Ele foi entrar agora mais tarde. Aí a gente dá um jeito de se encaixar, entendeu?
Isso é ótimo.
Agora, devolva ao senhor a sua segunda história de arrependimento.
Vamos lá.
Vida.
A segunda também não é uma história que, afinal, é uma coisa até mais recente do que a primeira. Eu contei. E que no final das contas, certo, tal, já problema. E alguns talvez um pouco chateados. Mas a minha parada de arrependimento foi com a compra do Resident Evil 3 Remake.
Ih, rapaz, é agora, recente mesmo.
É agora na porta, né? É, cara, infelizmente, meio que datando esse cast, né? É, a gente sabe pelo que a gente tá passando, toda a história da quarentena com essa pandemia e tal. E lá no começo do ano, no nosso podcast de início de ano de expectativas, por favor, escutem, vocês aproveitarem também esse período aí para reescutar os nossos podcasts. É, eu comentei, cara, que deste ano a minha maior hype seria o Resident Evil 3 Remake, correto? Você tá lembrado, Pedro?
Sim, claro.
Cara, e eu tava muito ansioso, porque eu sou grande fã da franquia. Eu até mandei uma foto do nosso grupo lá, o Pedro viu como é que é o meu controle de Play 4, achou bacana.
Bacana, legal, cara.
Quem que eu tenho o Resident Evil. Parte do game favorito da franquia clássica é o Resident Evil 3, porque foi um jogo, eu acho que da franquia, tirando o Resident Evil 4, que eu mais joguei. Chegou um momento que eu jogava Resident Evil, que eu terminava com uma hora e meia, todos desbloqueáveis, tava... todas as combinações de chaves, e eu considerava um jogo muito completo naquela época. E eu vou tentar ao máximo não dar spoiler aqui das coisas que eu já vi de Resident Evil 3 Remake, porque de fato eu não joguei ainda o jogo completo, joguei algumas partes, tá? É, a demo eu joguei, e cara, eu meio que fiquei decepcionado por conta dos reviews. E tomei spoiler. Eu tomei spoiler. Na verdade, eu fui buscar spoiler do jogo pra também entender, né? Porque no começo do ano eu já tinha feito a pré-compra do game e tudo mais. Já tava reservado que sairia, que eu receberia o negócio até alguns dias antes do próprio lançamento, cara. E... quando eu comecei a acompanhar os reviews, eu vi que o jogo não tava com uma qualidade legal. Primeiro eu comecei a ver os reviews sem spoilers, né? E eu via algumas das pessoas que eu acompanho, que tem uma grande intimidade com a série, com a franquia Resident Evil, que são grandes fãs, né? Que defendem até alguns jogos que eu considero manchas na história de Resident Evil. É, eu tô olhando pra você, Operation Raccoon City. Então, falaram coisas negativas do jogo. E eu falei, o que tá acontecendo, meu? O que que tá acontecendo? O que a Capcom fez com o remake? E aí eu parti para os remakes com spoiler, né, cara? E vendo, eu não vi o final do jogo ainda, eu acompanhei até uma parte lá. Mas a carga negativa de coisas que faltam com relação ao Resident Evil 3 original me decepcionaram bastante, cara. Mas assim, eu entendo que entra naquela dinâmica da nomenclatura, né? O remake, ele é uma reimaginação. Não é propriamente o jogo original, né? Ele é uma reimaginação
daquela parte. É o refeito, né?
Ele é refeito, de fato ele é refeito. Ele é um jogo que pega algumas inspirações, que pega inspirações, pega até o próprio nome, talvez os personagens centrais ali, e um pouco do plot. Não necessariamente ele copia. Diferente do que é o remaster. A gente tem alguns de remaster que são melhores que outros. Por exemplo, um remaster de Spyro que você jogou, por exemplo.
Tô jogando.
E o remaster de Crash. Eles seguem fielmente, aspas nesse fielmente, tá? O que eram os jogos na época dos consoles de 32-bits. Se eu não me engano, eles só saíram pra PlayStation. Mas só que com uma roupagem, né? Eu digo roupagem na questão gráfica, na questão visual, mais atualizada. Num gráfico HD, com sprites melhorados, não com sprites mais poligonais. E o que fizeram com o Resident Evil Remake? Eu criei uma expectativa gigantesca porque eu gostei muito do resultado do remake do 2. O 2 era um jogo que talvez o clássico não tenha um apego tão grande quanto eu tenho com o Resident Evil 3, mas eu confiava no resultado, porque eles entregaram dois ótimos remakes, né? Capcom deu dois ótimos remakes, que foi o... Lá na época do GameCube, o próprio primeiro remake, né? Do original da Resident Evil, inserindo algumas áreas, modificando jogabilidade, porém, mantendo o principal da história. E o 2, cara, seguiu a mesma regra. Apesar de ter as reclamações de que foi retirado a questão dos dois cenários. Sim, você tem dois cenários, mas não como era no clássico. E até muita gente reclamou disso na época. Eu não senti tanta falta. Mas o que fizeram com o 3? Talvez eu tive um arrependimento, porque por conta de questão emocional também, de apego emocional que eu tinha com o jogo. Mas, cara, foi tão triste, vou dizer assim, vendo os reviews, cara, e assistindo a gameplay, e eu falando, caramba, velho, que falta de cuidado, de zelo. A impressão que eu tive é que faltou um cuidado, as coisas foram feitas meio que nas pressas, sabe? Não teve um capricho, que, por exemplo, desde o começo eles falavam que você não vai ter a possibilidade das escolhas como você tinha no clássico. Eu falei, não, até aí beleza, me pega uma gameplay bonitinha, completinha, eu vou seguir. E até mesmo em consideração, né, até pra poder sacar um pouco o game, eu falei, pô, vou jogar o clássico novamente pra ver, né, se essa minha angústia, ela é realmente de fato verdade, ou se eu tô tendo muito saudosismo, se eu tô guardando muito na minha cabeça aquilo que já passou, né, há muito tempo. Então, cara, eu comecei a jogar, tô jogando novamente o Resident Evil 3, até uma versão com gráficos em HD pro GameCube, que uma galera fez. Eu tô até pensando em colocar alguns desse game pra galera conhecer lá no nosso canal, e vi que realmente cortaram muito conteúdo, modificaram bastante eventos que são importantes pra história. E tudo isso, cara, culminou no meu cancelamento da pré-venda que eu fiz do Resident Evil 3. Como eu disse, a loja me devolveu, me reembolsou certinho. Não tive mais problemas, mas o arrependimento de ter comprado, de ter feito a pré-compra, né, do game, ter creditado muito. Porque, assim, a Capcom até ter um pouco de cuidado pra falar isso, pra não ofender ninguém, mas... Sei lá, eu sinto que a Capcom vendeu um jogo no marketing e entregou. Eu fiquei
mais... Foi o que deixou muita gente, né?
Então, mas curtiram, tá ligado? Meu amigo Feleão que escuta, o próprio Carneiro. Nossa, o Carneiro tá Alo ficou alucinado com o game. Até nosso amigo Paulo, que é conhecido por não jogar nada de terror, ele tá jogando, cara.
Eu tô impressionado com isso aí. Inclusive, foi o que mais me chocou até agora.
E eu fico muito contente com isso, mas pra mim foi, cara, uma grande decepção. Como eu disse, a grana voltou pro bolso e vou fazer algo útil com essa grana.
Isso, muito bem. Acabou bem também, né? Não fica...
É, exatamente. Águas passadas não movem muito.
Exato.
Mas e aí, Pedrão? Qual que é a sua outra história aí que aconteceu que aflige teu coração?
É, cara, essa é menos importante. Assim, tipo, eu deixei... A primeira é mais, obviamente, né? É uma coisa muito mais importante, né?
Sim,
de questão de vida. Assim. Isso é, a outra é uma coisa só que me arrepende, cara, que me dói. A raiva da burrice. A burrice humana, é, quando atinge você e você não consegue desviar, você faz coisas que depois eu olho e falo, cara, o que eu tava comendo pra ter feito tomar essa decisão? O negócio é o seguinte, por que eu deixei a história pra segunda? Porque ela é meio que uma continuação. Depois que eu peguei o 3DS, eu me apaixonei pelo Wii U. Eu fui no shopping e falei, caraca, o Wii U, cara, isso aí é um portátil meio grande, né, pra portátil. Aí o Vitor me explicou, não, isso aí tem que ter um console e tal. E eu adorei. Mas, e eu peguei o Wii U e tal, fiquei super feliz. Aí, uns meses depois, o Vitor, né, que eu chamo que é a ave de rapina, sempre que ele vinha contar uma história, ele vinha influenciar para eu gastar dinheiro. E aí ele chegou para mim e falou, não, porque o DS é muito legal. Eu tinha comprado alguns jogos de DS e ele começou a me convencer a não comprar jogo original de DS e deixar os jogos de DS para emulação. Depois eu me arrependi, obviamente, e não usei mais R4 e passei a colecionar os meus DS também. Mas na época ele nem... Que, pô, eu vou pegar um DS Lite, porque ele roda GBA. E aí eu falei, porra, cara, mas... Puta, eu já tô com 3DS, ele roda DS também. Aí ele falou, mas não tem desbloqueio. Na época não tinha.
Não tinha os cartões,
ele falou, não dá, o 3DS dá dando problema e tal. O ideal é ter o DS e rodar os R4 com jogos de DS. E a Nintendo também não tinha caçado os ROMs, né? Então, os sites aí tinham. E aí eu fiquei, pô, não sei. Ele é porque o GBA, porque roda GBA, porque GBA, não sei o que. Se você comprar um DS Lite, você também pode jogar um jogo de GBA. E tem um monte de jogo de GBA. E aí eu fui descobrindo, né? Eu entrei no YouTube e comecei a ver um monte de coisa de GBA. Que eu falei, cara... Que legal, tem um monte de jogo bacana aqui. E o que me convenceu foi que eu descobri que o melhor jogo da minha vida, o top 1, que é o Super Mario Bros. 3, não só ele, como o 2, como o Mario World, como o Yoshi Island, eles todos estavam pro GBA. Eles todos tinham sido portados. E aí eu entrei em histeria. Eu falei assim, eu quero esses jogos todos originais, tanto é que estão aqui na estante. Eu falei, eu preciso ter o Mario 3D. Eu mal sabia que o Mario World ia sair em tudo, né? Até para liquidificador depois, você pode ter.
Sim.
Mas eu falei assim, cara, o jogo original na caixinha, eu tenho que ter. Tá. Aí ele me mostrou o DS Lite, e aí ele me mostrou os outros modelos. Só que eu acabei gostando muito, na época, do DSi, né? O DSi, né? Que é o depois do DS Lite. Até hoje. Sim, ele é para mim o mais bonito de todos os DS. É mais bonito até que o sucessor dele, o DSXL. Eu acho o DSi, acabamento dele impecável, ele é áspero, é uma delícia. E aí, cara, eu falei, eu vou pegar ele e pego um GBA SP. Aí eu fecho, ingênuo, né? Sabe de nada inocente. Eu fecho a minha coleção e fico com 3DS, já fico com o DS, que roda o R4 no DS, e tem um GBA para jogar o jogo de GBA, que também roda Game Boy, né? Falei, pô, tá, matou. Aí o Game Boy SP eu peguei na frente, bem na frente. Né? Inclusive fui enganado por uma menina que a bateria dele tava toda cagada. Mas enfim, a história é sobre o DSi, cara. A Saraiva ainda tava com força total, a Nintendo ainda tava no Brasil. E recentemente eu tinha ido na Saraiva e tinha visto ainda, olha só, cara. Eu ainda tinha visto DSi lacrado à venda. Que era tipo o estoque velho. Ou eles estavam vendendo mesmo, era o 3DS XL. E aí, cara, eu falei, ô Vitor, eu tô achando que eu já vi isso na Saraiva. Ele, não é possível, isso aí já acabou. Eu falei, cara, eu acho que eu vi. E aí a gente foi, a gente trabalhava perto, né, do Shopping Morumbi, a gente foi, cara. Eu cheguei lá e tinham dois, tinha um preto, tinha um azul, lindo, na caixa, cara, lacrado. Tipo assim, uma oportunidade de pegar um console no fim, já, tipo, um 3DS, já um XL, os caras ainda tinham. E aí eu cheguei e falei, quanto é? Aí o cara, sei lá, R$300 o azul e R$500 o preto. Eu falei, pô, mas é o mesmo? Ah, mas é, né, tem coisa. Que o preto ele foi lançado depois, ele é um modelo com uma, não sei o que. Eu falei, ah, então me dá o azul.
É um papo de vendedor.
Papo de vendedor. Aí eu falei, cara, me dá o azul. E meu irmão, eu saí dali na nuvem. Eu saí dali, doido pra chegar em casa, porque no trabalho não dava pra fazer, e abrir aquilo, e conhecer, e ver aquilo. E assim, cara, quando você compra um negócio lacrado, é outra parada.
É outra experiência, né,
cara? É outra experiência, cara. Assim, você se ter um
que,
negócio...
Se bem que hoje em dia vem tanto pouca coisa dentro do conteúdo das caixas, sei lá.
Não é, mas eu digo a sensação de, pô, tô abrindo a caixa, nunca foi de ninguém, os botões nunca foram apertados, ele tá intacto. É uma sensação muito boa. Né? Muitas vezes você pega um portátil aí numa troca e tem um arranhãozinho aqui, o botão tá meio mole, você não sabe se o cara comeu.
Geralmente com índios, né?
É, exatamente. Se o cara fez algum um ritual satânico, né? Então, assim, cara, eu peguei aquele, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, olha, eu tô apaixonado por isso. Eu tava tão apaixonado que eu bati a foto com o DS, e a foto da câmera é uma bosta. E eu falei assim, cara, isso é maravilhoso, que console lindo, que console lindo. Aí o tempo andou, eu comecei a pegar o Game SP, peguei o outro, eu comecei a entrar na onda da coleção. E aí teve um dia que eu dei um surto, uma surtada, falei, toma, porque assim, eu tinha visto Vita, tinha ficado meio interessado, mas eu tava fazendo a coleção de portais da Nintendo, aí uma vez eu acordei e falei, ah, não vou ficar colecionando console velho, eu vou ficar com o 3DS e o Vita, e vou vender o resto. Meu irmão, eu botei no Mercado Livre o DSi por R$300, que eu tinha comprado lacrado. Era a última oportunidade. Ia sair de linha. Já tinha saído de linha. Aquilo ali era fim de estoque, cara. Eu tinha na minha mão um console que nunca foi usado. Aí você mistura um cuidado que eu tenho, que é cirúrgico, com o fato de eu jogar muito pouco. Então eu tinha aquele isoporzinho que você enfia o aparelho, os plásticos, o berço. Cara, e aí eu botei. E assim, na mesma hora, vendeu. E aí eu... mandei pro cara, e aí o cara, me lembro que eu tava no Beto Carreiro World, veja você, lá em Santa Catarina, o cara me mandou uma mensagem falando, cara, puta, não tem como te agradecer, tá novo, nossa, nem acredito que você tá usado. Aí, na hora, eu ainda falei, pô, que bom que você tá feliz e tal, eu tava no parque, né, tava nem... Quando eu cheguei no hotel, cara, ele me mandou as fotos do próprio aparelho, olha que bonito que ele tá, quando eu olhei as fotos, eu falei, fiz merda, tá feita merda, não era pra vender. Esse console era meu, era novo, era intacto, nunca foi usado, sabe? Não era pra... Era azul, a cor era linda. Tinha que ser meu. O que eu fui fazer? E não tem o que fazer, cara. Porque você não vai achar. A única chance de você achar um DSi na altura do campeonato lacrado ou é uma baba de um colecionador, algum louco que comprou, nunca abriu, vai cobrar R$1.500, né? Ou... Você, por exemplo, está numa cidade lá fora, tipo Nova York, e não, eu não digo em loja grande, eu digo em loja, aquelas lojas que tem muito lá de inferninho gamer, sabe? Loja retrô.
É tipo sebo de livros
aqui. Sim, não adianta ir em GameStop que não vai ter, tem usado, mas não vai ter lá. E chegar numa loja dessa e achar um negócio lacrado, que tem Nintendo 64 lacrado, entendeu? Se não for nesses lugares, cara, você não acha mais. E aí, quando eu me dei conta da cagada que eu tinha feito...
Eu tô sentindo uma dor no coração por você, cara.
Porra, cara, eu não esqueci o console. Eu falei, cara, eu sou muito burro. Não é possível. Eu tinha até umas fotos minhas que eu tinha mandado pro Vitor. Olha aqui o Mario Kart DS. Eu até apaguei de tanto ódio que eu tinha ficado, sabe? Eu quase cheguei pro cara e falei, meu irmão, eu pago o dobro pra tu me devolver ele agora.
Foi tipo fim de relacionamento, tá ligado?
É, cara. As fotos. E aí, um pouco mais pra frente, eu resolvi voltar a colecionar. E aí, a sensação ficou terrível. Aí, confesso, por que a história acaba bem? Não acaba o que eu queria, né? Mas acaba bem. O Vitor, a namorada do Vitor, que agora é a esposa dele, ela tinha começado a se interessar por game. De tanto que ela gostava de ver ele jogar, começou a se interessar. Teve um dia que ele acordou, ela estava jogando videogame. E aí ela queria jogar o 3DS dele, que eu viajei depois para os Estados Unidos e trouxe o New 3DS para mim e para ele igual. O dele, inclusive, deu defeito, uma cagada. Depois ele trocou pelo New 3DS, sem ser o XL. Muito bonitinho, precisa um númerozinho, os botões coloridos.
Eu queria tanto esse daí.
É lindo, eu também, cara. Aquele é troca-capa, é lindo. E aí, cara, ele comprou para a mulher... de um colecionador, o DSi, igual. Só que ele não era azul, ele é rosa. Uma cor muito bonita, inclusive. Na caixa, com tudo. Eu falei, pô, Vitor, que sorte, cara. Como é que tá o console? Ele levou lá. Eu falei, puta, o console tá lindo. intacto, a caixa com manual, com tudo, mas usado. Uhum. E aí, depois de um tempo, ele trocou. Ele teve uma época que ele tava com 2, 3DS, uma coisa assim. E aí a namorada, a mulher dele falou, cara, eu não quero mais. E aí ele chegou pra mim e falou, você se interessa? Eu falei, é meu.
É meu.
Eu não tinha nem falado o preço. Eu falei, é meu, quanto você quer? Aí ele me vendeu, tipo, por uns R$200. Nossa, aí eu falei, porra, cara, é meu, pode trazer. Estou com ele até hoje. Ele é muito bonito, inclusive, muito. Ele tem um tom de rosa meio... Ele tem já um pouco de vermelho no rosa, sabe? É muito bonito. Chamativo pra cacete, né? Mas tem a caixa, tem o manual, não tem arranhão, não tem completo, nada. Então acabou que, pô, me satisfez, assim. Eu não tenho vontade de trocar ele por outro, ao menos que fosse lacrado. Mas fica aquele ódio, sabe? Aquele rancor. Porque era lacrado, sabe? Então, assim, eu botei uma regra na minha vida. Eu não troco, eu não vendo mais os consoles lacrados para comprar usados, ainda que tenha, seja de uma edição especial, entendeu? Assim como eu me arrependo de ter vendido meu 3DS XL preto para depois comprar o do Zelda. Tudo bem, o do Zelda é lindo, o outro era todo preto. Mas eu comprei lacrado. Foi meu primeiro portátil depois do Game Boy. O do Zelda é legal, veio na caixa, veio tudo. Mas eu acho, por exemplo, o analógico meio melado. Eu não sei se o cara comia ali. Tá intacto, mas não é a mesma coisa. Então,
eu te entendo, para colecionador, você parece ser bem mais para coleção.
Sim, cara. E tem uma coisa, o TLX, que você também há de concordar comigo. Toda coleção é uma história da tua, um pedaço da época da tua vida, né? Então, assim, a história... Por que eu não queria ter vendido pro cara depois? Porque foi uma fase muito boa, entendeu? Eu descobri o DS, eu fui com o Vitor na Saraiva, eu voltei todo feliz, doido para ir para casa, cheguei em casa... Sentei na sala, espalhei ele todo, bati foto, mandei pra galera do grupo, já existia o grupo. Uhum. Então, assim, eu falei, cara, que maneiro. É um pedaço da história que eu apaguei, porque depois eu vendi, então acabou. Acabei comprando da namorada dele, mas não é a mesma coisa, sabe?
Mas vejo então, lado positivo. Ainda foi o contexto, ainda ele serviu pro contexto histórico. Tá contando hoje no teu podcast, cara.
Exatamente, exatamente. Pelo menos pra isso serviu. Eu espero que o meu comprador, se te escutar a gente, esteja cuidando bem dele.
E que me revenda.
E que me revenda se tiver em condições. E é isso, cara. Eu acho que essas duas coisas são as coisas que eu me arrependo. Uma é da minha decisão de gamer, que na verdade não foi uma decisão, foi um afastamento pelo grupo de pessoas que eu tinha, então os assuntos não foram para esse caminho. Mas a gente também nunca sabe o que poderia ser, né? Talvez se eu ficasse naquela época muito viciado em videogame, eu não ia ter minha banda, eu não ia... ter meus amigos de RPG, eu não sei o que que... É igual aquele filme Efeito Borboleta, né?
Exatamente.
Então, é melhor não mexer, deixa lá atrás do jeito que foi e conserta. E o do DS é assim...
Deixa pro Pedro da outra linha temporal.
Exatamente, entendeu? Agora, esse do DS dá vontade do Pedro do futuro, entendeu? Pegar um DeLorean aí, dar um pescotapa no Pedro do passado, entendeu? Fala assim, um retardado. Tu acabou de pegar um negócio lacrado, fica com isso aí, pelo amor de Deus. Mas é isso. Não é nenhuma tragédia, a gente conserta na medida que dá, mas fica aquele ódio no coração da burrice.
Então é isso, galera. Compartilha suas histórias também de algumas decepções ou besteiras que vocês consideram ter feito no seu passado gamer. E compartilha com a gente. Não deixe de acessar o nosso site, as nossas sociais, né? O grande compilado das nossas redes está lá no playroomgames.wordpress.com. E você também consegue encontrar a gente individualmente. Pedrão, como é que a galera faz para te encontrar?
Isso. Antes de mais nada, nosso perfil no Twitter, @playroomoficial. Tá? Você segue a gente no Twitter, porque toda vez que a gente posta, quando tem um Roomcast novo, a gente bota lá para você ficar sabendo, já com link para você acompanhar. Então não tem desculpa. Acompanha a gente lá. Eu, nos pessoais, eu no Instagram e no Twitter, eu sou @PedroDerbli, tudo junto, os dois perfis iguais. E no YouTube, youtube.com/PedroDerbli. Aí você me acha e a gente troca uma ideia. E você, TLX?
Cara, eu venho falando aqui de uma forma até mais simplificada. Galera, coloca MR_TLX. Tu vai me encontrar na internet. Seja na internet ou no, nas redes de games aí, pra gente ter um papo e jogar um pouco, beleza?
Aí.
Pedrão, muito obrigado. Galera que acompanhou o podcast, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
Eu.